Olá, muito bem-vindo a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas nesta terça-feira. Voltamos com a nossa programação agora para trazer informações de mercado, mercado da soja. Com o fim do horário de verão, os preços começam a fechar um pouquinho mais cedo na Bolsa de Chicago. E nesta terça-feira, volta de feriado dos Estados Unidos. Ontem as bolsas americanas não funcionaram em função do feriado comemorado do Dia do Presidente nos Estados Unidos. Hoje os negócios foram retomados e a soja voltou operando em campo negativo. Fechou com um pouco mais de 6 pontos de queda, mas ao longo do dia chegou a perder mais de 10 pontos entre os principais vencimentos. E o que motivou essas baixas? Quais são os novos fatores que influenciam o mercado nesse momento? Serão explicados agora pelo Marcos Araújo, analista de mercado da AgriInvest, que já nos faz companhia na tarde de hoje. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você com a gente.
Olá, Carla. Muito boa tarde a todos. Da mesma forma, um prazer falar com vocês novamente.
Marcos, realmente, né? Voltamos do feriado com baixas consideráveis aí para os preços da soja, não?
Exatamente, cara. Hoje o maior destaque para o mercado do lado negativo foi essa possibilidade da dispersão da peste suína, que já foi confirmada agora no Vietnã, e uma suspeita sobre o Canadá. O Canadá é o terceiro maior exportador mundial de carne suína. E essa doença, o controle para ela é o abate sanitário, ou seja, ocorrendo então o abate sanitário dos suínos, é menor demanda por farelo de soja, consequentemente, menor demanda pela soja em grão, o que repercutiria num aumento dos estoques norte-americanos, que já são os maiores da história.
E essa situação, da peste suína, Marcos, ela já vem sendo tratada aí pelo mercado, há alguns meses, né? Essas notícias elas vêm chegando ao mercado, mas parece que elas não tinham, ocupado tanto espaço por conta da guerra comercial, talvez, entre as negociações. Essas informações devem ganhar cada vez mais peso, Marcos?
Deve sim, até semana passada, com essa possibilidade do acordo e essa promessa por parte da China de comprar produtos americanos, o preço da carne suína vinha subindo na CME. Só que hoje essa suspeita maior fez o mercado operar na contramão, tendo uma forte queda também a carne suína nos mercados derivativos. Então a bolsa cai. Isso daí deve sim ganhar mais corpo, essa preocupação do mercado, a exemplo do que já houve no passado com a gripe aviária. Né? Nós já tivemos essa preocupação bastante. Isso daí, com certeza, a gente sabe que em torno de 63% de uma ração é o milho e 24% é o farelo de soja. Então, isso daí diminui a demanda por essas commodities e acaba tendo esse efeito negativo sobre as cotações.
Isso já começou a ser sentido na China, o mercado de soja reagiu também a essas informações por lá, Marcos?
Sim, o mercado vem operando negativamente lá, tá? Por isso que a China também, a gente tem essa expectativa de que a China diminuindo seu plantel de suínos gera essa possibilidade do Brasil ganhar mais corpo na exportação da carne suína, o que de certa forma é um cenário positivo aqui para o Brasil, se nós fizermos todo o nosso dever de casa do ponto de vista do controle sanitário, e aí garantindo assim nós recuperarmos o nosso mercado externo, que foi abalado a confiança pelas carnes brasileiras em função desses problemas que ocorreram aí com as operações da carne fraca e tudo mais.
Sem dúvida. Agora, Marcos, isso poderia ajudar, inclusive, a nossa demanda interna, para as processadoras de soja aqui no Brasil?
Pode sim, se o Brasil, como nós falamos, se o Brasil voltar a fazer nosso dever de casa, ganharmos, recuperarmos essa credibilidade do mercado internacional, o Brasil pode sim novamente aumentar a sua produção de aves e suínos, e a gente acredita que sim, já tá um mercado bem mais favorável, os produtores mais eficientes nesse momento já operam no positivo, e aí pode aumentar a demanda interna, fazendo assim os preços no Brasil operarem descolados de Chicago.
Inclusive, Marcos, nesses últimos dias já se fala muito sobre esse comportamento da indústria nacional de começar a se precaver aí de uma possível disputa que possa haver novamente com as exportações dessa safra que está sendo colhida agora. A gente sabe que o cenário interno, né, o cenário brasileiro de oferta e demanda está apertado. E realmente isso está acontecendo? As indústrias estão comprando mais nesse momento para tentar realmente evitar esse momento mais adiante de uma disputa com as exportações?
Falando de milho, certo?
De soja.
De soja? Bom, vamos lá. Então, o nosso número de produção de soja, nós estamos estimando a produção brasileira em 113 milhões de toneladas, cara.
Tá.
Um estoque inicial de 1 milhão e meio, mais 500 mil de importação, nós teríamos uma oferta total em torno de 115 milhões de toneladas. Nós temos um consumo interno de 45 milhões de toneladas. Desta forma, nós teríamos um excedente de 70 milhões de toneladas. Ou seja, o ano passado nós exportamos 84 milhões de toneladas. As exportações brasileiras de soja nessa temporada deveriam ter uma redução de 14 milhões de toneladas para alcançar o nosso quadro de oferta e demanda. Então, por isso, nós acreditamos que os preços da soja aqui no Brasil vão se comportar descolados de Chicago, a exemplo do ano passado,
sim,
os prêmios fortalecidos, já que nós vamos ter uma disputa muito acirrada pela soja brasileira, já que há essa necessidade de um racionamento da demanda em torno de 14 milhões de toneladas nessa temporada.
Até porque as nossas exportações começaram em 2019 fortes, né, Marcos?
Exatamente. Nós temos aí a soja brasileira com um prêmio de qualidade no mercado internacional, em torno de 20 centavos por bushel acima da soja americana.
Sim.
E aí nós temos a China concentrando a compra aqui conosco. O ano passado, 80% do que o Brasil exportou foi direcionada para a China. Então, nós temos essa demanda acirrada, teremos o B11. Isso tudo faz com que a demanda aumente e, claro, o Brasil vai ter o risco até... Cara, em breve nós vamos se tornar um importador de óleo de soja para atender o nosso programa de biodiesel.
Que não deve parar no B11, né, Marcos?
Não, nós temos até 2023, o programa do governo é chegarmos no B15.
Certo. Marcos, você falou dos prêmios, eles já têm se fortalecido também nas últimas semanas, né?
Exatamente, Carla. Você observa os produtores entregando seus compromissos passados que fizeram para essa safra 2018 e 19. Eles estão focados agora no término da colheita da soja, plantio do milho e safrinha, entregando os contratos feitos no passado. Muitos estão ausentes do mercado e o dólar também, o real ganhando frente ao dólar. Isso tira o apetite de venda do produtor rural. Consequentemente, acaba que as trades são forçadas a aumentar os bases para que ocorra eventuais negócios no mercado físico.
E como é que estão esses negócios? Como é que eles estão caminhando aqui? Como é que está caminhando a nossa comercialização, Marcos?
Nós tivemos semana passada um dia bem ativo, quando combinou a alta do dólar, então você teve movimentos maiores no mercado físico. Hoje, no entanto, com essa queda de Chicago e a queda do dólar, o apetite no mercado físico foi reportado poucos negócios realizados no mercado físico brasileiro.
Marcos, a gente tem aí melhores possibilidades realmente, portanto, diante de todos esses fatores que você elencou, para o produtor brasileiro, esse produtor que está segurando um pouco mais as suas vendas, vai ter melhor oportunidade de comercialização mais adiante?
Os preços futuros apontam que sim. Carla, ontem nós fizemos uma conta, nós temos o dólar futuro para outubro até então a 3,81 e nós tínhamos Chicago novembro a 9,52 dólares o bushel na Bolsa de Chicago. Então é importante nós falarmos o seguinte, o produtor tem que ter consciência. Do ponto de vista do gerenciamento de risco de preço, nós teríamos então que fazermos o nosso hedge, que é a proteção. Então, o que ele deveria fazer? Entrar vendendo contrato futuro na Bolsa de Chicago e também entrar vendendo contratos futuros de dólar na B3. Os preços futuros lá para outubro apontam uma valorização da saca de soja em torno de R$ 12,00 por saca, caso nós mantivéssemos Chicago a R$ 9,52 e o dólar futuro a 3,81. Se o Brasil fizer o dever de casa com as reformas da Previdência e outras reformas, esse dólar futuro de 3,81 vir para 3,50, por exemplo, e Chicago tendo uma boa safra novamente, e essa guerra comercial se estender, esse bushel pode vir, o novembro estava 9,52, pode vir abaixo de 9. Aí toda essa conta que eu acabei de falar, esses R$ 12 que teria de valorização da soja, pode não se confirmar.
Tá.
Então, o que eu estou falando poderia ir por água abaixo. Então, o que o produtor capitalizado poderia fazer nesse momento? Mantenha sua soja armazenada no seu armazém, faça seu hedge, vende Chicago e vende o dólar na B3, carregue esse estoque, já que esse quadro de oferta e demanda brasileiro apertado ao longo do segundo semestre, principalmente entre setembro e outubro, vai fazer com que os preços da soja aqui no Brasil operem fortalecidos em relação à Bolsa de Chicago.
Inclusive, o custo da armazenagem vai ser coberto com essa situação, né, Marcos?
Nessa conta que eu coloquei aí, Carla, de uma valorização de R$ 12,00 por saca,
tá,
você pode considerar um custo de armazenagem caro, de 2,50 por tonelada por quinzena, isso está incluso a armazenagem e a quebra técnica,
tá.
Ou seja, uma armazenagem de maio até outubro, o produtor rural estaria pagando R$ 1,67 por saca e um juros financeiro conforme a Selic de 6,5%, remunerando seu capital, ele teria um ganho líquido de R$ 10,08 por saca nessa operação para um produtor localizado, por exemplo, na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás.
O que num momento onde faltam informações para motivar as variáveis de formação do preço para cima, né, Marcos, pode ser uma estratégia bastante interessante.
Sem dúvida alguma, o produtor tem que entender realmente esses mecanismos, como ele deve usá-los corretamente.
Sim.
Né? Então, e a mesma verdade vale para o cerealista, porque a gente tem esse mercado descolado. Ou seja, o ano passado, o cerealista que optou por vender a soja na frente do produtor rural, por exemplo, do cerealista aqui do sul do Brasil, que vendeu a soja em abril, chegou em outubro, quando o produtor rural foi fixar o preço, alguns cerealistas aí perderam até R$ 15, R$ 18 por saca de soja, devido a esse fortalecimento dos prêmios da soja aqui no Brasil, Carla.
Marcos, essa estratégia vale também, portanto, para a safra 2019-20?
Vale. Exemplo, novamente, a cidade de Rio Verde, no estado de Goiás. Historicamente, nós temos um prêmio local, a Agroinvest Commodities. É uma das poucas empresas no Brasil que faz esse mapeamento diário dos prêmios da soja e do milho aqui no Brasil, Carla.
Certo.
Por exemplo, no mês de fevereiro, historicamente, o preço da soja na cidade de Rio Verde, em Goiás, ela é negociada R$ 0,97 por bushel, abaixo do preço de Chicago. Ontem nós tínhamos o bushel para março de 2020 a US$ 9,66 o bushel e o dólar futuro a US$ 3,84. Isso liquidava um preço em Rio Verde, Goiás, de R$ 73,50 uma saca.
Certo. Marcos, nesse ambiente, a gente vê, então, que o produtor precisa estar atento à comercialização, atento à estratégia. Tudo isso vale também para o mercado do milho? É uma situação semelhante? O produtor precisa se proteger nesse momento? Ou é diferente porque a gente tem aí uma outra tendência para esse mercado?
Nós íamos alertando nossos clientes da consultoria sobre esse quadro. Novamente, nós temos esse ciclo do milho de estoque apertado entre os meses de fevereiro até final de abril. Já que, nos últimos anos, cada vez mais a nossa redução do milho verão e cada vez mais nós dependentes da produção do milho safrinha. Então, nos nossos números aqui da Agroinvest, no final de mês de fevereiro, nós teremos um estoque mensal aqui no Brasil de apenas 6 milhões de toneladas. Esse estoque vai continuar com leve aumento até final de abril e apenas um aumento significativo a partir de maio, quando nós começamos a ter a entrada do milho safrinha. Então, entre os meses de abril e maio, o produtor rural tem que ficar muito atento, porque nós, com a entrada do milho safrinha, os preços no mercado físico podem ter uma queda muito drástica. Então, o produtor tem que estar muito atento a isso. Nós acreditamos, nesse momento, de hoje até meados de abril, final do mês de abril, na continuidade de alta do preço do milho no mercado doméstico brasileiro, já que a safra verão, ela se concentra nas regiões sul e sudeste do Brasil, e estas são as principais regiões também consumidoras do milho. Nós temos aí a influência do mercado internacional, o Irã pagando um prêmio bem caro pelo milho brasileiro, acima de US$ 40 por tonelada. Isso faz com que os exportadores pagassem até R$ 43,50 pelo milho sobre rodas em Bituba.
Maravilha de preço.
Isso daí puxou o preço no Rio Grande do Sul, fazendo com que os consumidores de ação pagassem mais caro pelo milho, acompanhando o preço dos exportadores. E na semana passada, uma grande produtora de carne aqui do Brasil confirmou a importação de 2 navios de milho vindos da Argentina.
Marcos, isso pode se tornar uma tendência?
Pode sim, nós temos falado. Pode sim, a gente tem visto uma preocupação dos consumidores também do Nordeste do Brasil. Essa região, ela se abasteceu de milho, principalmente do oeste da Bahia, pagando R$ 36,00 o milho na Bahia. Hoje, o milho em Rio Verde, Goiás, gira algo em torno de R$ 32,00 uma saca. E em Confresa, no Mato Grosso, compradores do Pará pagaram até R$ 31,00 uma saca de milho. Já no Médio Norte, lá em Sorriso, compradores hoje pagam no milho algo como R$ 23,50, possibilidade até R$ 24. No entanto, produtores que ainda têm milho são produtores que estão capitalizados, milho do Safrinha de 2018, vendem apenas o necessário, então isso gera uma grande quebra de braço. E além disso também, Carla, toda a logística brasileira comprometida para o escoamento da soja faz com que os fretes rodoviários fiquem mais caros, chegando assim o milho no destino do consumidor também mais caro, forçando estes a pagarem mais pelo cereal, já que o preço final dele fica mais caro, né?
Ou seja, né, Marcos, trata-se de um momento bastante oportuno, uma vez que também o plantio da safrinha de milho caminha muito bem esse ano, as condições climáticas até esse momento favorecem o desenvolvimento das lavouras, quer dizer, esse preço, nesse momento, é oportunidade.
É oportuno, nós temos o milho na BMF, o setembro, a R$ 35,90, esse milho já alcançou patamares acima de R$ 41,00, nós acreditamos, conforme eu falei anteriormente, na continuidade da alta do preço. Nossa recomendação para os produtores rurais seria se proteger na B3, comprando opção de venda, nós chamamos de put, ela funciona como um seguro de baixa. Então, para aqueles que tiverem maior interesse, liguem para nós na Agroinvest, nosso telefone é o DDD 41-3094-0200, que os nossos analistas estarão recomendando para os clientes as melhores estratégias conforme a realidade individual.
Marcos, te agradeço muito pelas informações que você partilhou conosco aqui nessa terça-feira. Com certeza a gente vai se falar muito aí nesses próximos dias, porque realmente o momento é oportuno, mas tem ainda uma série de variáveis no mercado, tanto do milho quanto da soja, acho que principalmente da soja, em aberto e que precisam de acompanhamento, né, Marcos? A guerra comercial segue em curso e a gente não pode desviar também os olhos dessas relações comerciais entre China e Estados Unidos, né?
Exatamente, cara. Bem observado. Nós temos também aí todo esse cenário político e as reformas necessárias aqui no Brasil. Teremos um dólar bem volátil pela frente também, acreditamos.
Você espera uma continuidade dessa alta do dólar aí, pelo menos para esses próximos dias, Marcos?
Cara, o mercado ainda está em lua de mel com o governo Bolsonaro. Nós precisamos agora Sim. que o governo realmente entre em campo com o seu time, com os ministros, para que realmente a reforma chegue até a Câmara dos Deputados, para que realmente comece a votação e essa possibilidade de votação. No entanto, está ficando um pouco mais distante. Nós acreditamos que isso daí possa, sim, trazer o dólar mais fortalecido recentemente.
Tá certo. Marcos, mais uma vez te agradeço. Como você bem sabe, é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Volto sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.
Até mais, Marcos. Bom, ficam então as informações do Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, nos fazendo companhia nesta terça-feira. Com essas informações sempre muito importantes, sempre muito contundentes, vindas do Marcos. As contas são simples. Se a gente for observar as variáveis futuras, Chicago para novembro a 9,52, um dólar futuro a 3,84, as contas fecham ali para Rio Verde, por exemplo, a R$ 73,50. Isso a gente já tratado safra nova 2019-20. Então é importante que o produtor esteja atento não só ao que acontece nesse momento, mas também nas possibilidades que tem a futuro. Queira saber mais, como disse o Marcos, se informe, busque o seu profissional de confiança, a Agriinvest é conhecida aí pelo seu histórico, né, pelas suas comparações históricas de preços, de prêmios e tudo mais, e pode ajudar nesse sentido, justamente por trazer também esse mapeamento região por região entre as principais produtoras do país. Então, o Marcos usou o exemplo de Rio Verde, mas trouxe também Sorriso no Mato Grosso, Londrina no Paraná, todas essas, quando se trata de as variáveis futuras, mostrando aí boas oportunidades de comercialização para o produtor brasileiro. Destacou ainda a questão do aperto no cenário de oferta e demanda internos. A gente teria aí uma necessidade de 14 milhões de toneladas a mais, porque temos um consumo interno de 45 milhões, uma exportação prevista para bater nas 70 milhões de toneladas, mas sabemos que há potencial para muito mais do que isso, principalmente porque as vendas externas desse ano começaram muito fortes e a demanda chinesa, que é a maior do mundo, segue focada aqui no Brasil, uma vez que segue a guerra comercial entre China e Estados Unidos ainda em curso. Então, tudo isso motiva uma volta da demanda para cá. Quando se fala em milho, a situação é ainda mais oportuna, porque temos um bom desenvolvimento do plantio da safrinha, um bom desenvolvimento das lavouras nesse momento. Ainda assim, preços bastante firmes e pelo menos até meados de abril devem continuar dessa forma, porque os estoques brasileiros são baixos, podem ser ainda menores e só deverão ser recompostos a partir de meados de maio, quando começa a chegar a oferta dessa safrinha que se desenvolve nesse momento. Então, muita atenção, porque estratégia de comercialização vai ser indispensável tanto para a soja quanto para o milho nesse momento. Vamos checar como fecharam os números na Bolsa de Chicago. A gente começa com as informações da soja. O mercado para março fechou com 9 dólares por bushel, baixa de 6 pontos mais 75. O maio, 9 dólares e 14 centos por bushel, com 7 pontos de queda. O julho, 9 dólares e 28, perdendo também 7 pontos. E o agosto, 9 dólares e 33, com baixa de 6 pontos. Mais 75. Passando para os preços do milho, março fechou com 3,69, queda de 5 pontos, baixas consideráveis também para esse mercado. Maio fechou com 3,78, o julho 3 dólares e 86 e o setembro 3 dólares e 90 por bushel, baixas variando entre 3,5 pontos e 5 pontos nos principais contratos. Para concluir as cotações do trigo, o março fechou com 4 dólares e 89 por bushel, o maio 4 dólares e 91, julho 4 dólares e 96, setembro 5 dólares mais 5 centos por bushel. As baixas nesse mercado foram ainda mais intensas e variaram entre 13 e 15 pontos mais 25 nesta terça-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas você sabe, a nossa programação segue nessa terça-feira. A gente ainda tem todas as informações de fechamento de mercado, as últimas informações da economia, da política, fechamento do dólar, da Bovespa, as informações de clima. E lembrando, a partir de amanhã, quarta-feira, começam as nossas transmissões ao vivo da FEMAGRE, que é a principal feira da cafeicultura, direto de Guaxupé. A nossa equipe já está a caminho lá do sul de Minas para trazer essas informações em primeira mão para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Então fique ligado que a nossa equipe não para, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.